Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, um marco para a cultura brasileira. Temos então uma entrevista especial e também um encantos diversos com a poesia de Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade. Vamos juntos! A gente começa com parte da entrevista que fiz com Andréa Vigo, gestora do projeto Modernismo Hoje, e com o professor Pedro Marques, coordenador do projeto Literatura Brasileira no Século XXI. Vamos acompanhar.
Entrevista.
A Semana de Arte Moderna de 1922 é considerada um marco dentro da arte brasileira em todas as suas representações. Música, artes plásticas, literatura. Todo mundo sabe, todo mundo que já foi para a escola no Brasil em algum momento se deparou com algum texto falando sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que este ano completa 100 anos. Vamos conversar sobre a importância dessa manifestação para o cenário da arte hoje, mas claro, como somos um programa dedicado à literatura, vamos falar também dos autores e os livros, aqueles que foram protagonistas da Semana de Arte Moderna lá em 22 e os livros atuais que falam sobre o tema. A gente conversa então agora com dois especialistas no assunto, Andréa Vigo e Pedro Marques. Os dois estão envolvidos nas atividades promovidas pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Pedro Marques coordena o projeto Literatura Brasileira do Século XXI. Andréa Vigo é a gestora do projeto Modernismo Hoje da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Professor Pedro, Andréa, sejam bem-vindos aqui ao Autores e Livros.
Olá a todos, agradeço o convite.
Olá, Pedro, olá, Anderson, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse grande marco aí, como você bem falou, Anderson, esse grande marco da cultura brasileira.
Eu começo perguntando a vocês dois, Andréa responde primeiro, por que que São Paulo foi o palco da Semana de Arte Moderna quando a gente lembra que o Rio de Janeiro era a capital da República em 22?
É, essa questão acho que tem uma abrangência social e econômica, né, da época. São Paulo estava vivendo um processo de industrialização, de urbanização, tinha uma economia muito pujante, né, do café. Então teve uma conjunção assim, né, de fatores que levou, claro, fora o grupo de artistas, a exposição da Anita Malfatti em 1917, uhum, que já trouxe o tema da modernização da arte à tona, enfim, com uma série de polêmicas. O grupo de artistas de São Paulo que começou a fomentar esse tema. O Mário de Andrade, acho que foi um grande fez uma grande contribuição, no sentido de ser um grande articulador, aí junto com outros nomes, que acho que o Pedro pode falar um pouco mais depois. E tinha, uma questão que é relevante: as academias de arte estavam no Rio, né? Então São Paulo, de certa forma, não tinha essa mediação da academia, né, da arte acadêmica, que foi o grande contraponto da arte moderna.
A gente pode pensar que aconteceu em São Paulo algo semelhante ao que aconteceu no Rio no século XIX. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil, encontra uma elite econômica muito endinheirada, inclusive mais endinheirada que a própria elite portuguesa, porém inculta. Eles consideravam rude, caipira e tudo mais. E essa elite carioca ou brasileira que se reunia no Rio de Janeiro, ela vai construir academias, vai chamar missões francesas, tudo com colaboração com o Dom João e depois com os Pedros, né? E essa capital do Império vai precisar se modernizar arquitetonicamente, artisticamente, literariamente e tudo mais. Bom, isso, depois de todo um processo do século XIX, no começo do século XX, em certo sentido vai acontecer um pouco em São Paulo, porque São Paulo era uma cidade muito provincial comparado com o Rio de Janeiro. Então, para essa elite do café, representada fortemente pelo Paulo Prado, do ponto de vista econômico, o Paulo Prado era um sujeito que, digamos assim, ajudava a jogar as cartas das estratégias econômicas do Brasil no comércio internacional em relação ao café. Mas essa elite não tinha suas instituições culturais e não tinha uma arte que a representasse em São Paulo. Tanto que o Mário de Andrade vai dizer que o modernismo foi uma arte aristocrática, que foi a aristocracia do café que vai tentar ombrear, além de economicamente já tinha passado o Rio, mas culturalmente, literalmente, historicamente, etc., ainda era muito provincial. Então, São Paulo tinha essa busca, né, de não se conformar só em ser uma elite econômica e política dentro daquela estratégia da política do café com leite, da alternância dos presidentes, etc. São Paulo também queria ombrear o Rio e aparecer para o Brasil como uma potência cultural também. Então, a Semana de 22 ela é um evento que marca isso. Nesse sentido, como o André falou da exposição da Anita Malfatti, a própria construção do Teatro Municipal de São Paulo, que foi feito depois do Rio e que contou com a família Prado, já está dentro desse processo de fazer com que São Paulo tornasse uma capital menos provincial e mais cosmopolita. Então, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da modernização dos seus espaços públicos, etc. E que é um processo que vai ser disparado nos anos 10, que vai ter alguns pontos culminantes, cujo principal é a Semana de 22.
E eu pergunto, a gente está falando de Mário de Andrade, e a gente é um programa de literatura, qual a importância dos textos dele para a Semana de Arte Moderna e para tudo que veio depois? Aliás, a gente pode dizer que ali a seção literatura foi capitaneada por ele?
Olha, o Mário de Andrade, tudo que a gente vai falar da Semana de 22, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem essa ideia de que ela por si se fez, mas ela é um processo, ela faz parte do processo que começa antes dela e não termina depois dela. De fato, o Mário de Andrade foi muito importante como literato, mas a gente tem que pensar também que naquele momento, vamos dizer assim, os agentes importantes para a cultura, para a economia e para a política brasileira, não raro, eles eram homens de letras. O Paulo Prado era um homem de letras. O Washington Luiz, que era o presidente da província, como era chamado, de São Paulo, era um homem de letras, era um advogado, era historiador. Os homens influentes, em geral homens, né, eram influentes, eles eram homens de letras. Né? E o Mário de Andrade, dentro desse quadro, é um homem de letras, né, embora também fosse um homem da música, era um homem de letras muito específico, né, com uma força muito grande e recebendo influências de toda parte, como do próprio Paulo Prado, muito jovem, revelou-se um pensador muito original para se pensar, digamos assim, as artes no Brasil. E tanto é que ele sempre teve essa dupla característica de fazer a produção dele como escritor, fazer os seus poemas, os seus contos, sua prosa, mas também pensar o tempo inteiro. Já no começo dos debates ali da Semana de 22, antes, né, que antecederam a Semana de 22, no começo dos debates modernistas, vamos dizer assim, ele publica uma série de textos chamado Mestres do Passado, em que ele vai, digamos, confirmar a importância dos poetas parnasianos, mas ao mesmo tempo solicitar que os poetas novos não seguissem mais aquilo. Esses caras foram muito importantes, nós fomos formados por eles, gente como Olavo Bilac, Roberto de Oliveira, Vicente Carvalho, etc. Mas agora nós precisamos fazer outra coisa. Então, um sujeito que tomava as decisões muito baseadas assim, no que ele estudava, reconhecia muito o valor das gerações passadas e, ao mesmo tempo, propunha coisas novas. Não sei se ele é o homem de letras mais importante da semana, né? Porque você tem o Minotti Del Picchio, que, por exemplo, era a militância no jornal, estava muito relacionado à atividade dele nos jornais de São Paulo. O Minotti Del Picchio militava quase que diariamente pelas ideias modernas nos jornais de São Paulo. Você tem o Guilherme de Almeida numa ação paralela a essa do Minotti e tem o Oswaldo de Andrade também no jornal. Então, cada um nesse grande tabuleiro da revisão das artes no Brasil tinha uma função muito importante, de modo que se a gente exagerar muito, superdimensionar uma figura e esquecer de alguma, a gente fica com o tabuleiro meio distorcido. Mas, sem dúvida, o Mário de Andrade, se a gente for fazer uma alegoria com o tabuleiro de xadrez, ele não era um peão, ele era uma das peças-chave do xadrez.
André, a gente está falando aí dos protagonistas da Semana de 22 e eu queria saber das mulheres. A grande maioria dos participantes são homens, das mulheres ali são poucas. É claro que a gente está falando de um evento de 1922, de uma sociedade extremamente patriarcal, né, onde as mulheres estavam começando a ocupar seu espaço. Mas haviam outras mulheres participando, mesmo de forma indireta? Como é que é a participação da mulher na Semana de Arte Moderna?
Olha, eu acho que assim, nesse campo a gente pode destacar a Anita Malfatti, acho que ela tem né, um papel super importante nesse processo, né, como o Pedro bem colocou, com a exposição que ela faz em 1917. A gente tem a Tarsila do Amaral, que não estava presente no evento, né, na semana, mas que a gente pode dizer, eu acho que foi a primeira artista no campo das artes visuais que faz um conjunto de obras do modernismo brasileiro, né? Então, mais ou menos de 24 a 28, ela produz a série Pau Brasil, enfim, outras obras que são muito representativas. No campo da literatura, a gente tem a Pagu, mas eu acho que assim, destacaria essas duas, a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral. A Anita por ser a primeira mulher que traz uma obra com uma identidade modernista, e a Tarsila como a primeira mulher que apresenta uma obra muito representativa do modernismo brasileiro, com esses preceitos. E ela representa isso muito bem nas cores, nas formas, enfim, nos temas que ela aborda. Então, esses são os destaques aí que eu... E já também, aproveitando para falar um pouco de programação, a gente tem uma palestra que chama Mulheres no Movimento Modernista Brasileiro, antes, durante e depois da Semana de Arte de 22. É uma atividade da Casa Guilherme de Almeida. Então, são 4 encontros online, de 2 a 23 de fevereiro, que justamente a ideia é discutir a trajetória das mulheres no contexto, né, nesse contexto artístico e cultural do início do século XX, a representação feminina, enfim, a relação de gênero e as representações nas artes, justamente uma palestra que traz esse tema e que em 4 encontros dá, acho que eu, traz um bom panorama, né?
Professor?
Eu acho, sem dúvida, a Anita Malfatti é uma figura importantíssima, mesmo que, quer dizer, eu sou professor de literatura, né? A gente tende a falar muito de literatura, mas nesse momento as artes são muito umas influenciando as outras. Embora eles tivessem notícia do que estava se passando na Europa, nos Estados Unidos, como arte moderna, como arte de vanguarda, né? A Anita, a presença dela no grupo e a exposição que ela faz em 17, aquilo foi um choque para todos eles, porque o Paulo Prado já colecionava obras de artistas vanguardistas da Europa, mas ali se viu uma brasileira fazendo aquela obra, e aquilo foi muito chocante, os relatos que ela mesmo deixou, dizendo que a primeira vez que o Mário de Andrade entrou na posição dela, ele não se identificou, ele ficou um pouco chocado, que depois ele voltou e começa a conversar com ela no outro dia. A Anita tem essa ideia, mas o que é essa arte moderna, o que é essa arte que choca, que rompe com as regras da arte mais tradicional? Então ver aquilo naqueles quadros, naquelas telas da Anita naquele momento, em 17, foi uma experiência transformadora para todos eles, para aqueles que aderiram e para aqueles que não aderiram, que não queriam fazer arte de ruptura, como foi o caso do Monteiro Lobato, por exemplo. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista assim, social e político, a exposição da Anita mostrou para eles o quanto que ia ser difícil também. O quanto que você fazer uma arte de ruptura numa sociedade conservadora como o Brasil tem um ônus, que não é pouco. Ainda mais com um grupo que tinha... Quer dizer, o modernismo, ele queria fazer uma ruptura estética, mas ele queria se institucionalizar também. Isso que a Andrea falou é verdadeiro. Quer dizer, o Mário de Andrade, ele não queria chocar e virar um outsider. Ele queria participar do Estado, dos projetos. Eles viram que ali ficou muito claro para eles que não ia ser uma coisa acolhida, assim, do dia para a noite, que era preciso um trabalho, uma militância quase que diária para que a renovação fosse feita e que aquilo seria um processo, não seria uma virada do dia para a noite. E nesse sentido, a ideia do Mário de Andrade como um homem que vai promover eventos, que vai promover instituições, não só em São Paulo, mas depois no Brasil, isso é um dado muito importante, que é como é que revisa as artes brasileiras e a história brasileira se você não tem arquivos organizados, se você não tem onde procurar esses materiais. Claro que isso já tinha sido, em parte, começado a ser feito pela Academia Brasileira de Letras, pelos Institutos Históricos Geográficos do Rio e de São Paulo, e os seus congêneres em outras unidades da Federação, mas ainda era muito incipiente, né? Um sujeito que queria analisar uma primeira edição do século XVIII, nos anos 10 e 20, teria muita dificuldade se ele não tivesse acesso a uma coleção particular. Então, você ter esse ideário presente entre os modernistas, como Mário de Andrade à frente, que é preciso fazer arquivos, que é preciso registrar, documentar e tudo mais, é uma coisa muito importante.
A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua com a conversa com a Andrea Vigo e com o professor Pedro Marques sobre a Semana de Arte Moderna.
Estamos apresentando Autores e Livros.